Irmãos, nós temos essa oportunidade de estar aqui, mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de poder estar aqui hoje. Praticamente todos os cultos, nós oramos aqui pelas pessoas enfermas, que não podem se locomover, sair da sua casa para estar no templo. E como um filho de Deus, eu gostaria que você levantasse a sua mão agora e nós vamos interceder por essas pessoas. Talvez você tenha um vizinho que não anda mais. Talvez você tenha um parente ou um amigo seu que já não se move, mas você tem uma fé para abençoar ele. Você tem no seu coração um amor, uma unção, um toque especial de Deus. Então, como filhos do Senhor, levante a sua mão, aquela pessoa doente, enferma, eu quero que você agora mencione ela na presença de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo. Mas agora, Pai, nossas mãos estão levantadas. Num ato de oração em prol das pessoas doentes, enfermas, pessoas que não andam mais, pessoas que não conseguem mais vir à igreja, sair da sua casa, do seu lar, pessoas acamadas, oh meu Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. A tua igreja está orando aqui nessa noite. Cada pessoa está colocando um ente querido seu, alguém, meu Pai. Que a mão do Senhor, por meio da fé, abençoe essas pessoas representadas. Toca essas vidas, liberta, que a oportunidade seja dada a cada um deles, que a mão do Senhor opere na vida deles e que o Senhor seja adorado e glorificado, Pai. Nós intercedemos por essas vidas em o nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora, então, ouvir uma ministração da palavra. Está conosco o pastor Alexander Montoya, de Lima, Peru. Convido a estar aqui. Pastor, nós conhecemos hoje, foi me apresentado por um amigo, muito querido nosso, pastor Eli de Andrade. Então, o pastor vai estar ministrando hoje aqui, abençoando a igreja. Amém, queridos? Estende a sua mão assim, como um ato de recepção. Isso aí, pastor. Pai, nós agradecemos o Senhor pela vida do teu filho. Deixou a sua terra, a sua pátria, para estar aqui no Brasil conosco, Senhor. Que a semente que ele traz nessa noite, a sua família desfrute dela. Sua esposa, seus filhos, toda a sua casa, Senhor. Sabemos que ele está semeando aqui nesta noite, como a igreja também vai semear na vida dele. Então nós também abençoamos o seu lar, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Jesus. Obrigado, irmãos. Pastor, fica à vontade.
Graças, pastor. Buenas noches. Boa noite, Brasil! Levantem suas mãos todos aqueles que são brasileiros. Não importa se não echou desodorante, não jogou desodorante. A ver, levantem suas mãos. Mas dê um aplauso para o Senhor, porque Brasil tem que ser e tem que conhecer Jesus. Fique à vontade, por favor. Eu sou o pastor Alexander Montoya de Lima, Peru. A terra da uma das sete maravilhas do mundo, Machu Picchu. Eu estou muito, fico grato por estar aqui em Brasil, não é a primeira vez. Temos visitado o Brasil muitas vezes, então eu acho que meu português está melhorando dia a dia. Não é muito bom, não tem um sotaque brasileiro, mas dá para entender. Amém? Amém? Pegue a mão do seu irmão ali, forte. Forte, pegue aí. Os garotos aproveitem aí, pegar as mãos das garotinhas. Dá uma olhada para ele assim, como se ele estivesse devendo dinheiro. E fala para ele forte. Irmão! Não, falei forte. Irmão! Você não tem a culpa da cara que você tem. Mas você tem a culpa da cara que você colocar. Amém? Mas um riso? Está melhor. Agora, os que temos o privilégio, aqueles que temos o privilégio de viajar por muitos países do mundo, pela graça de Deus, eu nunca achei, nunca imaginei viajar por quase todo o mundo, não? Eu tinha meus planos, eu era militar. Se o Senhor não me tivesse chamado ao ministério, agora eu seria um coronel do exército. Eu tinha meus planos. Estavam lindos meus planos. Queria chegar a ser general, ser milionário e casar-me com Jennifer Lopez. Eu não sei por que o Senhor mudou meus planos. Estavam tão bonitos. Eu quero te dizer esta noite, você não faça planos. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 19, 21, muitos são os planos do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Muitos são teus planos. Você pode fazer muitos planos. Onde viajar, que negócio vai colocar, com quem vai se casar. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus vai prevalecer por cima de teus planos. Bata um aplauso ao Senhor por isso. Agora, faz pouco, uma irmã da nossa igreja passou para frente e contou seu testemunho. Estava falando, não? Testemunho. Ou testemunhar. E ela recebeu a Jesus na sua vida. E ela foi sarada de câncer. Só um mês. Ela tinha tentado tudo com os médicos, a ciência. Mas ninguém pôde fazer nada por a irmã. E ela conheceu a Jesus. Aceitou Jesus. E o Senhor curou ela. E ela passou para frente aqui e contou: meu amado, irmãos, igreja. Eu estava doente, estava morrendo. Mas o Senhor Jesus me curou, glória a Deus. Mas quando uma pessoa conta um testemunho, ou conta um testemunhar, acontecem duas coisas. Sempre a alguns a fé fica fortalecida. A fé acrescenta. Mas outros ficam frustrados. Por quê? Porque dizem: essa irmã só tem um mês. Só tem um mês de conhecer a Jesus. Eu tenho 20 anos. 20 anos pedindo o mesmo que ela está pedindo. E por que ela recebe aquilo que eu não posso receber? Quando uma pessoa conta um testemunho, muitos dão glória a Deus, aleluia, mas outros ficam chateados. Por que ela? Eu não. Que tem ela? Ou que ela tem que a gente não tenha? Que tem ele que eu não posso ter? Temos a mesma palavra, temos as mesmas promessas, temos ao mesmo Espírito Santo, mas acontece que Deus ouve alguns e outros ainda estão esperando. E esta noite eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, e se você presta atenção, desligue o celular, deixe de chatear, deixe de estar aí namorando aí ou estar navegando na internet. Garotasunchidas.com. Cuidado. Se você presta atenção a esta mensagem, eu dou uma palavra, eu dou minha palavra, eu prometo para vocês que nunca mais van a ficar esperando una respuesta de Dios. ¿Está oyendo que estoy hablando? Nunca más va a tener que esperar una respuesta de Dios. Muchos de ustedes están esperando en Dios. Muchos de ustedes están esperando una promesa de Dios. Muchos de ustedes están esperando una palabra de Dios para sus vidas. Mas você ainda está esperando. Ainda não acontece nada. Outros são abençoados. Outros são tocados pela mão de Deus. Outros, meu irmão, conseguem seu milagre, como diz a Bíblia. Mas outros ainda estão ali parados. E dizem, pastor, estou esperando uma resposta de Deus. E se você escuta, ouve esta palavra, insisto, você nunca mais vai ter que esperar em Deus. Acredite nisso, confirme esse amém com um aplauso ao Senhor. Confirme, eu acredito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Abram suas Bíblias, por favor, um dos passagens mais interessantes da Bíblia. Quando Deus visita a nosso querido pai Abraão, o pai da fé. E aqui em Gênesis capítulo 15, temos um acontecimento importante. O Senhor, o Todo-Poderoso, aparece em cena e se apresenta aí com Abraão. Mas não é a primeira vez que o Senhor apresenta Abraão. Não é a primeira vez que o Senhor aparece a Abraão. Ele já tem visitado muitas vezes Abraão. E neste passagem de Gênesis 15, o Senhor aparece depois de muitas vezes. Quando você é visitado por Deus, uma, dois, três, quatro, e o Senhor aparece para você uma quinta vez, você já vai pegar confiança, não? Vai pegar confiança. Se eu vou para a tua casa, o primeiro dia eu vou estar, não? Dando uma olhada, não? Como estão as coisas. Se você é cara bom, cara legal, se você anda chateando, se você anda xingando, não? Mas o segundo dia já estou pegando confiança. O terceiro dia já eu sou dono da tua casa. É assim, o Senhor, meu irmão, espera que o Deus apareça a Abraão. E nesta ocasião, Gênesis 15, nesse passagem que vamos ler, o Senhor, meu irmão, aparece para Abraão. E Abraão aproveita que o Deus abre o diálogo, porque quando Deus abre o diálogo, você tem que pedir tudo aquilo que você quer pedir. Eu me lembro, quantos foram crianças? E quando era criança, eu me lembro que todos os anos em Natal, eu sempre pedia para Deus, ou para, não para Deus, sino para Papa Noel ou Santa Claus, sempre pedia bicicleta. Meu papai falava, oh filho, escreve aí, pega uma caneta e escreve aquilo que você quer para o Natal. Eu sempre pedia bicicleta, bicicleta. Mas o papai depois voltava e dizia, oh filho, eu falei com Santa Claus e falei com Papa Noel e ele me falou que as bicicletas se acabaram. Mas ele me trouxe para você umas cuequinhas muito bonitas. Eu pedia bicicleta, mas sempre Santa Claus em Natal me trazia cuequinhas de diferente cor, mas sempre eram cuequinhas. Então, já não pedia bicicleta. Minha mente ficou chata. Minha mente, não? Se ficou, como se chama? Sem muita esperança. Então, já não pedia bicicleta ao Natal. Eu pedia cuequinha. Mas cuequinha de diferentes cores, mas sempre eram cuequinhas. E muitas vezes eu achei que Deus era assim. Mas Deus não é um Deus de cuequinha. Deus não tem a mente acuequinhada, como dizem alunos, não? Deus é um Deus que muitas vezes achamos que Deus não tem mais poder para curar. Que Deus acabou, como se chama, seu poder para sarar. Que Deus não tem ouvidos para ouvir aquilo que você está pedindo para o Senhor. E muitas vezes nos conformamos com um pouco quando podemos ter o melhor deste mundo, no nome de Jesus. E Deus, eu vou te dizer esta noite, eu venho aqui para te dizer que o Senhor não é um Deus de cuequinha, não é um Deus de bicicletinha. Deus é um Deus que vai te dar tudo aquilo que você está pedindo, muito mais de aquilo que você está pedindo. Acredite nisso, dê um aplauso ao Senhor. Ele é um Deus que vai te surpreender, que vai te dar muito mais daquilo que você pediu. Ele é um Deus que surpreende. Quantos dizem amém? Ele é um Deus que ainda está surpreendendo a seus filhos. Nosso pai Abraão está chateado. O Senhor aparece em muitas ocasiões e diz: Abraão, você vai ser pai de multidões, de multitudes. Você vai ser o pai de nações. Você vai ser um cara abençoado. Eu vou te abençoar. Tua descendência vai ser muito grande. Oh! Mas Abraão tem 100 anos. E esse cara não pode ter filhos. E ainda não se havia, não tinha se inventado Viagra. Então Abraão, tinha um problema. Ele ia ficar sem descendência. Entendeu? E o Senhor aparece aqui. Aqui está. Oh, vamos ler Gênesis capítulo 15, versículo 1. Tem ali? Glória a Deus pelas Bíblias computarizadas, não? Agora os pastores não dizemos amém, dizemos clic, não? Diz, variam, as revisões variam, mas o fundamento é o mesmo. Diz, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão, que disse Abraão? Oh, Senhor Deus, que me darás? Que perguntou Abraão para o Senhor? Que me darás? Fale comigo esta noite. Eu estou sentindo que estou sozinho. Que me darás? Fale. Isso é o que você está pedindo ao Senhor. Até quando, Senhor, tenho que suportar a este cara? Até quando tenho que suportar a minha sogra? Até quando, Senhor, tenho que suportar esta doença? Até quando, Senhor, tenho que estar alugando quando posso ser dono da minha própria empresa? Quantos de vocês estão alugando um local, um prédio, quando podem ser os donos da sua própria casa, da sua própria empresa, do seu próprio local? Quantos de aqui, meus irmãos, estão parados, estancados em muitas empresas, em muitas coisas que você está empreendendo? E você como que acha que vai ficar assim sempre? Os anos estão passando. Os anos, meu irmão, estão passando e você está ficando velho, está ficando velha. E o sonho que você tinha quando era garota, agora, meu irmão, já não é igual. E você diz: oh, meu Deus, eu acho que pedi muito para Deus. Eu acho que estou pedindo muito para Deus. Então, tenho que me conformar com pequenas coisas. É assim. O Abraão aproveita que Deus aparece a ele. E ele aproveita que o Senhor procura Abraão. Não é a história, a Bíblia não é a história de homem procurando Deus. A Bíblia não é uma história de um homem procurando a Deus. É a história de Deus procurando sempre o homem. Deus saiu ao encontro para Abraão, saiu ao encontro para Gedeão, saiu ao encontro para Moisés, saiu ao encontro para Saulo. Sempre é Deus procurando ao homem. Quantos dizem amém? E o Senhor aparece a Abraão nesta oportunidade e diz: Senhor, que me darás? Como muitos de vocês estão esta noite dizendo: Senhor, até quando tenho que suportar a quimioterapia? Até quando tenho que suportar, Senhor, esta doença, este câncer? Até quando tenho que suportar este juízo, Senhor? Até quando tenho que suportar todas estas coisas? O Abraão está nessa situação e ele aproveita que Deus aparece e diz: Senhor. E o Senhor fala para Abraão: eu sou teu escudo, você será abençoado, teu galardão será grandíssimo. Oh, glória a Deus! Mas Abraão não pode dar glória a Deus. Sabe por que Abraão não pode dar glória a Deus? Porque acha que Deus está brincando com Abraão. Você está brincando comigo, Senhor. Você fala para mim que minha descendência será muito grande, como as estrelas do céu. Senhor, mas agora eu não tenho filho. E tenho 100 anos, Senhor. E minha esposa está muito velha, tem 90 anos. Você está brincando comigo, Senhor? Não, Abraão. Eu não estou brincando com você. Então aproveita Abraão aproveita e diz para Deus: que me darás? Fale comigo, que? Se Deus estivesse agora aqui, Ele apareceria com a sua glória. Eu sei que você diria: Senhor, que me darás? Oh. Amém ou não amém? Oh? E Abraão disse, e Deus disse, então disse Abraão, versículo 2, então disse Abraão: o Senhor Deus, que me darás, visto que moro sem filhos, o heredeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, és que um nascido na minha casa será o meu heredeiro? Ao que levei a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu heredeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Versículo 5. Então o levou para fora. Deus levou Abraão onde? Onde? Você tem que estar atento a esses pequenos detalhes. Diz a Bíblia que o Senhor levou fora. Então, se a Bíblia diz que o Senhor levou para Abraão fora, onde estava? Adentro. Se a Bíblia diz que o Senhor subiu a ele, é porque estava baixo. Se a Bíblia diz que ele baixou, porque estava arriba. Sempre é assim. E a Bíblia diz que o Senhor tirou, levou fora. Fora de onde? Quando Abraão faz esta oração de tristeza, não há fé nessa oração. Abraão está muito triste, como muitos de vocês estão tristes nesta noite, esperando uma resposta de Deus. E Abraão disse: Senhor, quem me darás? Ele não está: glória a Deus, aleluia. Oh, eu preciso de um milagre. Oh, Lázaro. Não. Ele está triste. Que me darás? E quando Abraão faz esta oração, esta petição, Abraão estava na tenda, na sua casa. E as casas desse tempo, daqueles tempos, como eram? Não era assim de material, não era de cimento, era de lona. Eram tendas de lona. E Abraão estava dentro. Então Abraão olhava para frente, lona. Para trás, lona. Para arriba, lona. Abraão estava na lona. Como muitos de vocês dizem: pastor, eu estou no caos. Não posso mais. Se me acabou o dia de manhã, eu não posso mais. Assim está Abraão. Estou me fazendo entender, igreja? Diga amém, porque uns estão aí tão... Não sei se estão brincando. Esse é, eu não posso falar muito bem o português. Amém? Quando você vai para Peru, também eu vou burlar de você. Não sabe falar espanhol. Então, Abraão está triste. E aproveita e diz: Senhor, que me darás? E a Bíblia diz que o Senhor levou fora. Fora. Fora de quê? Fora da tenda. Meu irmão, e a Bíblia diz aqui, porque tudo aquilo que está na Bíblia não está por casualidade. Tem um segredo, tem um segredo. A Bíblia diz que o Senhor levou para Abraão, levou fora. E quando o Senhor leva a Abraão fora, o Senhor está dizendo: sai de aquele lugar onde tem pessoas que não compartilham tua fé. Você tem que estar deixando de falar com pessoas que, em vez de fortalecer tua fé, estão debilitando tua fé. Eu chamo essas pessoas debilitadores. Fale para mim: debilitadoras. Você pode estar morando com um debilitador. Você pode estar vivendo com uma debilitadora. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser um filho, pode ser um chefe, pode ser um empregado, um funcionário, que se eu. Você não pode estar falando com essas pessoas. Ai, irmã, você está indo para a igreja? Sim, irmã, estou jejuando, estou procurando de Deus, e Ele, Deus, vai me fazer um milagre. Ah, que milagre, nem milagre. Estive jejuando muitos anos e não aconteceu nada. Deus não tem mais milagres, assim que deixa de jejuar. São pessoas que debilitam tua fé. Você não tem que falar com essas pessoas. Você não tem que compartilhar seus sonhos com pessoas que não acreditam em o Deus que você acredita. E o Senhor disse à Bíblia, sai fora, pode ser teu esposo. Para que vai para a igreja? Vai para a igreja, mamãe, eu conheço Jesus. Eu fui para a igreja, não acontece nada. Está cheia de gente ruim, não crentes, impio, gente que está somando, gente que está dormindo. Oh, não acontece nada, não vai para a igreja. E eles fazem desistir, não, de aquilo que você está procurando de Deus. E o Senhor disse, sai fora. Dile profeticamente, aquele que está a teu lado. Sai fora. Sai fora. Eu tinha um pastor que dizia, você é um maluco. Você nunca vai ser pregador. Mas pastor, o Senhor me chamou ao ministério. Que ministério? Nem que 8 quartos. Você nunca vai ser pregador. Você nunca, você está louco. Você é maluco. Porque minha mãe não era maluco. Estava louco, fiquei doido porque eu trabalhava nas forças especiais. E nosso trabalho era matar pessoas. Esse era nosso trabalho. Fique tranquilo que não vamos matar ninguém esta noite. Está assustado? Oh, mercenário. Mas esse era nosso trabalho. Então, meu irmão, quando eu me converti, eu queria fazer tudo aquilo que nunca fiz em um dia. E eu falava, pastor, eu posso pregar? Pastor, eu preciso... Não? O pastor tinha que dar-me um trabalho, porque senão eu batia a igreja. Pastor, onde estão os mortos para ressuscitar? Onde estão os demônios? Oh, eu tinha que fazer algo. Porque perdi muitos anos na minha vida sem Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, eu queria fazer tudo aquilo que não fiz em um dia. E o pastor me disse, você está maluco. Você nunca vai ser. Olha aquele cara. Esse vai ser um grande servo de Deus. Olha aquele servo. Esse sim vai ser um grande pastor. Olha aqui essa menina. Servos de Deus que estão preparando no seminário. Nenhum deles terminou o seminário. Todos ficaram grávidas. Como se chama? Ah, ficaram grávidas. Oh, tiveram que se casar antes de tempo sem acabar o seminário. E aqui este doido, este maluco, que o pastor não deu nenhum centavo, está vindo viajando pelo mundo todo, pregando a palavra de Deus. E o Senhor me falou, sai fora. Dê um aplauso para o Senhor. Sai fora e não fale com essas pessoas. Aleluia! Quantos dizem amém? Amém? O Senhor levou fora Abraão e Abraão pôde contemplar, olhar todas as estrelas do céu. Oh, Abraão! Dá uma olhada ali. Vês todas as estrelas do céu? Sim, Senhor! Assim será tua descendência. Oh! Entendeu? Porque se você não sai fora, você não sai do entorno negativo que rodeia você, você nunca vai poder olhar aquilo que Deus quer fazer com você. Sai fora. Não está dizendo, deixa a tua casa. Eu, meu amor, o pastor falou que vou sair fora. Vou para o Peru. Não. Sai fora dessas... Não acredite nessas pessoas. Porque sempre tem pessoas negativas que vão se misturar com você para que você fique igual que eles ou que elas. Está aqui? Com quem você está falando? A quem você está contando seus sonhos? A quem você? Com quem você está compartilhando, não, teus propósitos? Com quem? Porque tem gente que bebe o veneno, mas está esperando que outro morra, não? Sempre tem gente assim. Porque ficou doida, ficou doente, ficou ruim, está esperando que todo mundo seja igual que ele ou ela. Tem pessoas assim. E o Senhor disse, sai fora. Não fale com essas pessoas que debilitam tua fé. Quantos dizem amém? Amém. Fale de novo. Sai fora. O Senhor levou fora para Abraão. Oh? Porque se você não sai fora, insisto, você não vai poder olhar aquilo que Deus tem para você. Amém? E Abraão saiu fora e contemplou. Ele pôs a olhar todas as estrelas do céu. Oh, Abraão! Assim será tua descendência. Oh, meu irmão, aqui terminaria o mensagem. Oh, pastor, aqui terminaria o mensagem. Aqui terminaria um mensagem porque eu falaria uma coisa assim como: quantos querem olhar estrelas? Passem aqui todos os estrelados para olhar estrelas. Oh, meu amado, o que significa olhar estrelas? Olhar estrelas significa, meu irmão, que você fica contento com a oração do seu pastor. Porque tem, e não é ruim que um pastor ore pelos irmãos, mas quando você começa a depender da oração do seu pastor e você não tem sua própria história com Deus, você sempre vai ser uma criança e nunca você vai poder ter uma história verdadeira com Deus. E eu vou orar a partir de agora, eu prometo que vou orar para que esta igreja nunca tenha necessidade da oração do seu pastor. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E o mesmo Deus que está ouvindo o teu pastor, é o mesmo Deus que está te inspirando na intimidade do teu quarto para falar cara a cara, frente a frente com você. Então, gente, pastor, não disse, pastor, me pode orar? Pois, Senhor, abençoa a tua filha. Senhor, cura ela. Senhor, abençoamos sua vida. Oh, Senhor. Amém? Obrigado, pastor. Está em complexo de ovelha, não, pastor? Abençoa-me. Visita-me. Empresta-me. Oi, você mora em casa pastoral? Graças a Deus. Porque eu viajo muito, pastor. E pobre pastor, não pode estar tranquilo. Pastor tá, tira a roupa, vai tomar um banho. E quando o pastor já está abrindo o chuveiro para pegar o banho, os irmãos: pastor, pastor, preciso de oração, pastor. Pobre pastor, coloca de novo a calça comprida, a camiseta para atender a ovelha. Quebrada e machucada. O pastor está almoçando, pega a colher, vai tomar o primeiro sorvo de sopa.
Pastor! Pastor!
Pobre pastor, não almoçam os pastores. Estão todos magrinhos ali. Tudo aí.
Deus abençoe, meus irmãos.
Por quê? O pastor está todo carinhoso, está romântico, abraçando a sua esposa. Oh, meu irmão, uma noite de avivamento, glória a Deus. E quando já estão todos a ponto de... Irmão,
pastor! Pastor!
Meu Deus! Fale comigo, presente. Fale forte, Brasil. Por isso que vocês perderam com Alemanha. Fale forte. Depois vão perder com o Peru agora no Mundial. Fale comigo, presente. Em espanhol se diz regalo. Ah, vai aprender a falar espanhol. Fale comigo, regalo. É presente. Fale de novo, em espanhol. Regalo. Recompensa. Presente. Recompensa. É o mesmo? É o mesmo? Não! Uma coisa é o presente, uma coisa é o regalo, outra coisa é a recompensa. Fale de novo, presente, recompensa. Quantos têm filhos aqui? Levante suas mãos. Glória a Deus, multiplicação. Como as estrelas do céu. Ter um filho é um presente de Deus. Ter um filho bom será a tua recompensa, como você cria eles. Se amanhã seus filhos são uns bandidos, são políticos. Se amanhã seus filhos são homens ruins, esposos ruins, será a tua recompensa, porque você nunca ensinou a eles desde criança os caminhos de Deus. Mas se amanhã tuas filhas são mulheres boas, boas madres, boas mais boas, ou mulheres de benção, será tua recompensa, papai e mamãe. Está me ouvindo? Porque você desde criança, você ensinou os caminhos de Deus para eles, para elas. Ter um filho é um presente de Deus. Ter um filho bom, uma filha bom, será a tua recompensa, como você cria eles. Estava na Argentina, pastor. E ali, em meio da igreja, estava um garotinho de 9 anos. Estava fazendo bagunça, bicha, não? Bija, como se diz? E a irmã falou para mim, pastor, ore, que está endemoniado. Garoto está endemoniado, pastor, ore. Meu filho, eu não vou orar por teu filho. Ele não está endemoniado. Pastor, mas mira tudo a bagunça que está fazendo. Não, menina, ele não tem demônio, não tem. Mas o que posso fazer, pastor? Eu tenho um comprimido muito bom para essa doença. Como se chama? Latigou, 500 miligramos. Como se chama? Chicotil. Bariu. Está ouvindo, papai? Se você agora não castiga, não faz chorar a seus filhos agora que estão crianças, quando eles cresçam, vão fazer chorar você. Ter um filho é um presente de Deus. Ter um filho bom será a tua recompensa, como cria você a eles. Dê um aplauso para o Senhor, aqueles que querem a recompensa com seus filhos. Aleluia! Estão aqui? Os direitos humanos, direitos humanos. Quer direitos humanos? Direitos humanos, nem 8 quartos. Aqui estão teus direitos. Castiga eles. Ninguém falou amém.
Não, é que estamos no Brasil. Somos modernos. Aleluia.
Meu Deus. Eu tenho 6 filhos. 6. Eu sou vovó já. Eu castigo eles. Por isso que agora são caras abençoados, são minha recompensa. Todos estão nos caminhos de Deus. Esses caras não fumam, não bebem, não falam palavrão, não saem para a balada, não transam antes de se casar. Por quê? Porque é minha recompensa. Eu ensinei a eles os caminhos do Senhor desde criança. ¿Cuántos estão casados aqui? Levante as mãos. Abstenerse os fornicators. Glória a Deus. Ter uma esposa. Ouvindo? Ter uma esposa é um presente de Deus. Ter uma esposa boa será a tua recompensa, como trata você a ela. Trate bem a ela, rapaz. Ela faz um copo frágil. Ama-la. Cuide-la. Protege-la. Trata bem ela.
Não, que eu sou cabeça. Eu sou homem macho.
Ter uma esposa é um presente de Deus. Está me ouvindo, garoto? Mas ter uma esposa boa será a tua recompensa, como trata você. Oh, filha solteira, você não se case com qualquer rapaz, case-se com peruanos. São cara boa, simpático. Porque aquele que trata a sua esposa como uma reina ou como uma princesa, aqui, aquele garoto, aquele esposo que trata a sua esposa como uma princesa, demonstra que foi criado por uma rainha. Ter um esposo, olha só, aguante firme. Ter um esposo é um presente de Deus. Aunque um irmão na Colômbia, pastor, me falou, pastor, meu esposo é um presente de Deus? Qual será o presente do diabo, pastor? Porque te care, meu Deus. Mas para não perder a perspectiva. Ter um esposo é um presente de Deus. Ter um esposo bom será tua recompensa como você trata ele. Sujete-se, comporte-se, cale a boca quando tem que calar, porque eu conheço muitas mulheres que nas igrejas falam mais línguas que as Nações Unidas, mas da porta para fora tem um dom de língua longa. Meu Deus. E aqui na igreja, depois teu esposo vai embora, irmão, oração por meu esposo foi embora com outra garota. Não orem por ela, não orem por esposo, orem por ela. Ter esposo é presente de Deus. Ter esposo bom será tua recompensa. Dá aplauso para o Senhor, mamã. Quantos dão glória a Deus? Não fique bravo comigo. Fique bravo com o pastor que me convidou para pregar esta noite. Ter corpo é presente de Deus. Ter boa saúde será tua recompensa. O que você está comendo? Porque, pastor, tem irmãos que pedem oração por saúde, por sanidade. Como se diz sanidade? Por saúde. Tem irmãos que pedem oração por saúde, mas comem como para morrer. Está aqui? Tem uns irmãos ali, tudo gordinho, né?
Glória a Deus, pastor.
O corpo, o templo é muito grande, o Espírito Santo fica melhor acomodado.
Aleluia, glória a Deus. Oh.
Ter corpo, presente de Deus. Ter boa saúde, será tua recompensa. Que você está comendo? Para com a graça. Para com a comida chatarra. Para com as bebidas com doce. Ai, pastor, eu tenho diabetes. As formigas me perseguem quando vou para o shopping. Para com a Coca-Cola. Ter corpo, presente de Deus. Ter boa saúde será tua recompensa. Faça exercício. Vai para o ginásio. Nós chamamos ginásio. Aqui dizem academia, não? Vai para a academia. Faça exercício. Será tua recompensa. Se você está com boa saúde, glória a Deus, louvando ao Senhor, dá aplauso para o Deus. Então o Senhor fala, eu oro para que a igreja nunca mais tenha que pedir oração para seu pastor. Eu não vou orar para ninguém, ninguém se me aproxime, por favor. Esses são aqueles que gostam de olhar estrelas. Aqui, pastor, uma oração, obrigado. Pastor, vai para casa, pastor, para que unja a casa, para que coloque as mãos na cabeça dos meninos. Oh, amém, glória a Deus. Esses são aqueles que gostam das estrelas, de olhar estrelas. Abraão não se conforma com olhar estrelas. Ele vai por mais. Está me ouvindo? Abraão não é desses garotos, desses caras que se conformam com olhar estrelas. E diz para o Senhor, aqui está. Prossiga. Versículo 6. E creou Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Aos que perguntou Abraão, o Senhor Deus: como saberei que hei de herdá-la? O Abraão não só pergunta para Deus: que me darás? Senão o Abraão pergunta para Deus: como eu vou saber que vou receber minha benção? Então agora dirijo esta mensagem não para todos, não para aqueles que estão conformados, como se chama, conformes com olhar estrelas. Eu dirijo esta mensagem esta noite para aqueles que estão como Abraão, que não querem saber solamente como Deus vai fazer, senão que Deus querem saber dia, hora, data, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Dios va a empezar a te abençoar. Un aplauso para el Señor. Oh, ese es Abraham. ¿Está me entendiendo, iglesia? Yo no quiero olhar estrellas, pastor. Todos los pastores que ven aquí para pregar dicen que el Señor va a me abençoar, que Dios tiene puertas abiertas para mí, que tienen todo pronto. Oh, estoy cansado de eso. Yo no quiero saber más de eso. Cada pastor, cada pregador que está aquí, siempre me fala, todo va a estar certo, tranquilo, Dios va a te abençoar, Dios tiene una benção para usted, usted va a se casar, Dios va a conocer un garoto lindo, peruano, usted va a estar todo, mi amado. Ya no quiero olhar estrellas, estoy cansado. Yo quiero saber día, hora, cómo, cuándo, con quién el Señor va a comenzar a abençoar. ¿Estaba entendiendo? Tengo una palabra profética para vocês. El Señor me falou que todos aquí van a ser millonarios. ¿Ninguém quiere saber cuándo? Porque você llega a su casa, amor, o pastor peruano falou que vamos a ser millonarios. Oh, gloria a Dios. ¿No falou cuándo? Ay, es que sí preguntar. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Você não quer já saber que você, Deus vai te abençoar. Você quer saber como, quando, com quem, onde vai te abençoar. Eu não quero saber, pastor, que o Senhor vai me sarar. Eu não quero saber que Deus vai me curar. Eu quero saber quando, como, onde vai começar meu milagre. Quantos querem saber? Estou falando, quantos querem saber? ¿Está entendiendo lo que significa o que aquello que representa olhar estrellas? Yo no quiero olhar estrellas, estoy cansado. Porque si yo falo para una garota aquí que tiene 19 años, oh garota, usted va a se casar. Oh, amén, gloria a Dios. Mas si usted fala para una hermana que tiene 40 años y ainda no se casó, ella ya no quiere olhar estrellas. Yo quiero saber cuándo, cómo, cuándo y con quién voy a casar. Aquí, yo no quiero más estrellas, yo no quiero olhar más estrellas, yo quiero saber cuándo, eso está hablando Abraham, Señor, yo quiero saber cómo, cuándo usted va a me abençoar. Y Dios fala para Abraham, olha aquí, yo voy a terminar, el segredo del mensaje, olha aquí só, el Señor fala para Abraham, ah, Abraham, usted está pidiendo cosas más grandes, sí, Señor, usted quiere saber día, data, ora, quando, como, com quem? Ah, então, se você pide para mim coisas mais grandes, então eu vou pedir para você coisas muito mais grandes. E Senhor, e Deus falou para Abraão, construí um altar. Que falou? Que falou? Porque a Bíblia diz que Abraão faz um sacrifício. Eso se llama altar. Fale conmigo, altar. ¿Qué significa un altar? Un tiempo de comunión con Dios. Un tiempo donde todos los días, sin excepción, você procure a Dios allí, la oración del domingo. Eso significa un altar. Y el Señor me dice que aquí hay muchos creyentes que no tienen tiempo de comunión con la palabra, que no tienen tiempo de comunión con oración. Y Señor, fuiste a procurar cedo, mas você no estaba, porque você fue a trabajar cedo, y por estar você preocupado en aquello que você no tiene, no disfruta de aquello que Dios te ha dado para você. Él fue a procurar você en la tarde, mas você estaba interesada, você estaba asistiendo a su novelinha brasileira, su novelinha turca, y yo quería hablar con você, mas você no tiene tiempo para mí. Y si você quiere saber cuándo, cómo, dónde y con quién, entonces construye un altar, un templo de comunión conmigo. Da un aplauso para el Señor. Yo quiero hablar con você. ¡Aleluya! Você no está orando. Você no está orando. Você ven por domingo. Ven hoy porque falaron que tienen un convidado de extranjero. Mas você no tiene tiempo de comunión con la palabra de Dios. Você no tiene tiempo para orar. Y você está pidiendo, Señor, abençúame. Dios no entrega revelaciones con oraciones desesperadas. Y el Señor falou para Abraham: ¿Você quiere saber más? ¿Você quiere saber día, hora, cuándo? ¿Você quiere saber cuándo va a terminar esa situación ruin en su vida? Y el Señor te dice esta noche: construye un altar. Fale para su hermano: construye un altar. Fale fuerte, con autoridad. ¿Qué es un altar, rapaz? Un tiempo de oración. Puede ser tu sala, tu cuarto, tu bañero. Yo oro no bañero, rapaz. Un lugar donde fica todo tranquilo. Ahí estoy sentado en trono blanco. Puede ser no chuveiro, puede ser no garaje, puede ser cualquier lugar. Dios no está interesado en el lugar. Dios está interesado en que você tenga un tiempo de comunión con Él. Y el Señor fala: meu povo no está orando. Meu povo no tiene tiempo de comunión conmigo. Meu povo está me pidiendo. Meu povo está chorando. Eu conheço teu choro, conheço teu clamor, conheço tudo aquilo que você está me pedindo, mas eu quero que você construa um altar. Eu sou teu pai, e quero falar como um pai fala com seu filho. Eu quero falar com meus filhos, mas você não está falando com seu pai. E vem um domingo na noite e me disse que me ama, disse que me ama, mas você não tem tempo de comunhão com seu pai. Y el Señor dice: si você quiere conocer un milagre, si você quiere transformar su situación, si você quiere mudar, oh mi hermano, esa situación gris en su vida, entonces el Señor te fala esta noche: construye un altar. Un tiempo de oración. Un tiempo donde você se encuentre con Dios todos los días. Yo tengo todos los días mi altar, pastor. Eu não venho aqui a orar para pregar. Venho aqui a pregar porque a orei temprano cedo. No meu altar. Ministros de louvor, vem aqui. Oi, irmão, vamos orar. Para que o Senhor nos use. Senhor, usa-nos esta noite, Senhor. Não façam isso, ministros de louvor. Liderança. Vayam cedo à presença de Deus. Procurem a presença de Deus. E quando vocês estejam aqui, a glória de Deus vai descer, porque você tem um tempo de altar com seu Senhor. Construa um altar. Você não está orando. E Deus disse: você está me pedindo muitas coisas, mas teu choro não move a mão de Deus. A lástima não move a mão de Deus. Está me ouvindo? Eu quero um altar. Isso está pedindo o Senhor para Abraão. E Abraão construiu um altar. Ele mata passarinhos, bois, faz uma oferta. Isso construiu um altar. Está me ouvindo? Tem três tipos de altar. Três. Se você quer, pegue uma caneta e anote ali. Primeiro, três tipos de oração. Primeiro tipo de altar, a oração superficial. Fale comigo forte, Brasil. Oração superficial. Não estou ouvindo. Qual oração superficial? Aquela que você faz pelos alimentos. Senhor, abençoa esta pizza.
Amém.
Dessa não depende uma revelação. Está me ouvindo? De esa oración no depende una bendición. Aquella oración que você faz para dormir.
Señor, obrigado pelo día. Amén.
No sirve, dice el Señor. ¿Aló?
Señor, obrigado pelo día. Voy a trabajar.
No sirve. Eso se llama oración. ¿Cómo se llama? ¿No está me oyendo, iglesia? ¡Fale fuerte! ¡Más fuerte! Ah, no grite. La oración superficial es aquella que você faz así para salir do apuro. Segundo tipo de oración,
Segundo tipo de altar, a oração intensa. Fale comigo, oração intensa.
Oh, pastor, eu estou orando intensamente.
Mas, ouve aqui. Se tua oração intensa, se você está orando 2, 3, 4 horas intensamente para sair de uma crise, de um problema, tampouco serve. Porque Deus não está interessado em que seus filhos procurem a Ele solo quando tenham problemas. Isso se chama prostituição espiritual. Estão aqui?
Eu tenho problemas. Meu filho está no hospital. Vamos jejuar, rapaz. Vamos jejuar, vamos jejuar. Temos que orar. Ai, não, Senhor. Oh.
Porque você tem um problema. Se o filho sai do hospital, você não ora nunca mais. E Deus não quer que os seus filhos busquem Ele e procurem Ele solo quando você tenha emergência. Está me ouvindo, igreja? Se você fala para sua esposa, oh, meu amor, esta noite vamos fazer o amor. E tua esposa fala para você, sim, pai, antes temos que ir para o shopping. Tem que me comprar sapato, vestes, calças, e à noite eu pago você. Como se chama isso? Prostituição disfarçada de matrimônio, de casamento. Ninguém falou, ninguém se riu, porque muitas fazem isso, né? Não, aí todo... Deus não quer que você procure a Ele, nem que busque a Ele solo quando tenha problemas. Ai, meu amado, se eu colocar aqui, nesta igreja, 1000 mulheres falando ao mesmo tempo, oh meu Deus, isso seria um caos. Eu colocaria minha esposa em meio dessas 1000 mulheres, eu reconheceria a voz da minha esposa. Porque tenho tanto tempo de comunhão com minha esposa que eu posso reconhecer sua voz entre muitas mulheres. Eu sei quando ríe, eu sei como quando ela está triste, eu sei quando ela está alegre, fica alegre, eu posso reconhecer sua voz. Tem 7 mil bilhões de pessoas no mundo, nesta terra. E tem muitas pessoas neste momento que estão orando a Deus. Eu pergunto para vocês, Deus poderá reconhecer tua voz? Se você esqueceu de Deus em a semana toda e você vem o domingo, Senhor, eu te peço. Deus disse, eu não reconheço tua voz. Estão me ouvindo ou não? Porque você só está orando para sair da sua crise. Você está orando para sair de seus problemas. Os problemas vão embora, você nunca mais procura de Deus. Tampouco serve a oração intensa. Oi, estamos aqui? Mas, igreja, não fique triste, porque depois do culto, todos vamos sair a comer uma pizza, tá? Ninguém falou amém. Esta igreja não tem fé, pastor. Quando eu como, todos comem. Quando eu pago, todos pagam. Aí se não dizem amém. Acabou a fé. Então, pastor, se não é oração superficial, se não é oração intensa, como temos que orar? E o Senhor falou, você, 1 hora? 2 horas? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Pastor, o Senhor disse, você tem que orar o dia inteiro, sem cessar. Orar o tempo todo, sem cessar. Como falou o Senhor? Orar o tempo todo, sem cessar. Como tem que orar? Não, fale bem. Você fala melhor português que eu. Fale, como diz o Senhor? Na sua palavra? Mas pastor, se eu oro o tempo todo, quando vou trabalhar? Quando vou estudar? Se eu estou orando o tempo todo, quando cozinho? Quando vou para a faculdade?
quando pego banho.
Então eu vou dar um segredo. Um segredo. Querem ouvir o segredo ou não? Eu vou terminar. Que muitas igrejas me pagariam milhões de dólares por este segredo. Mas eu vou dar grátis você esta noite. Por a mesma oferta, tá? Amém? Ninguém falou amém. Meu Deus, brasileiros não são engraçados, não? Meu Deus. Você, acorde cedo. Eu vou dar um segredo para você. Aquilo que eu faço. O meu amado, eu não sou um cara que estou mergulhando no Espírito. Eu não estou caminhando pelas nuvens. Mas eu sou um servo de Deus que tem uma comunhão com meu Pai. Ok? Eu vou ter um segredo. Queres conhecer um segredo ou não? Lá. Nos posteriores tempos, os velhos terão sonhos. Você quer sair da sua crise? Escute aqui. Acorde cedo. Você tem que trabalhar, tem responsabilidades. Mas acorde cedo. Procure um lugar especial. Um lugar onde ninguém incomode você. Não? Busque um lugar, pode ser não, um prédio, pode ser, como se diz? Sótano, pode ser na azotea, pode ser na sala, pode ser na cozinha, onde você esteja sozinho, tranquilo e tranquila, sem que ninguém incomode. Você agarre cedo e pegue o celular ou coloque um CD e coloque uma música suave. Suave. Não coloque uma música de exaltação, não. Oh, quebra tudo! Ah! Ah! Tira o pé do chão! Ah! Não, não, não. Tem que se calmar. Tem que se relaxar. Está aqui ou não? Ninguém falou amém? Amém. De verdade que este pastor peruano é maluco, dizem alguns. Então agarra você. Pegue uma música. Temprano, nos chamamos cedo, temprano. E você aí? Ali. Eu faço todos os dias isso. Mas não se preocupe, não se apure em pedir. Senhor, eu te peço isso, Senhor, eu te peço outro. Senhor, eu te quero uma bicicleta. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, que minha sogra vá embora. Senhor, quero... Não, não, não. Fique calmo. Fique calmo. Adore o Senhor. Oh, meu Deus. Eu vou falar em espanhol. Eu te adoro, Senhor. Te alabo, Senhor. Grande eres, Senhor. Oh, não pesa nada. Não pesa nada. Adore, oh, Senhor. Pegue a Bíblia. A metade da Bíblia. Sempre você vai encontrar os salmos, o provérbio, sempre. Agarre ao azar. Pló. O mal do Senhor me sustentará. E me mostrará seu caminho. Oh, meu Deus. Tu palavra disse que você vai me sustentar. Oh, sustenta-me. Está adorando ao Senhor. Oh, Pai. Grande, grande. Não fale amém. Está me ouvindo? Não, quando ore. Aqui se pode dizer amém. Porque quando você diz amém, você está cortando a linha telefônica. Não se preocupe por o custo. O Senhor, aquele que paga a tarefa. Não fale amém, não diga amém. Passa aqui 20 minutos, 30 minutos. Você tem que trabalhar. Senhor, oh meu Pai, você sabe que tenho que cumprir, tenho um chefe exigente. E você, Senhor, não quero dar um mau testemunho. Senhor, vou embora. Mas, ainda seguimos em contato. E você vai, troca de roupa, e está lembrando. Ah, Senhor, agora que me lembro, agora que eu lembro, Senhor, eu te peço, Senhor, o pastor. Senhor, oh, abençoa o pastor. Oh, abençoa a irmã. Abençoa fulano de tal. Começa, sigue, você está orando. Está ouvindo, não? Pega a escovilha do dente. Ahora que me lembro, Señor. Yo te peso por esto, fulano de tal. Y você está orando, está orando. ¿Está me oyendo o no? Você va por el trabajo y tengo un troco allí. ¿Cómo se llama? Tráfego. ¿Cómo se dice aquí? Tránsito. você não fica chateando. Avança! Não. Você aproveite para orar ainda. Senhor, onde ficamos? Ah, Senhor, eu me lembro. Agora que estamos aqui, Senhor, quero te pedir por o trabalho. Senhor, por esto, por outro. E você está orando, e está orando, e está orando. Oh, chega a hora de trabalho, tem que trabalhar. Mas quando você tem um tempo, ainda siga orando, siga pedindo. Siga, minha mano, procurando a Deus. Você tem um tempo de altar. Começou com seu altar, mas você ainda está orando o dia todo. Chega o almoço, siga orando. Chega a tarde, você siga orando. Chega a noite, você está cansado. Senhor, eu vou me deitar. Mas eu te peço, Senhor, que mientras meu corpo esteja dormindo, teu espírito se conecte com meu espírito. Mientras eu estou dormindo, você não vai ser, você não vai ter sonho. Você não vai ter pesadelo. Você não vai ter nada de nessas coisas. Dá um aplauso ao Senhor. E você é oração todo o tempo, sem cessar. Aleluia! Bata palma, Brasil, ao Senhor! Ao Deus que quer falar com o Brasil! Mas, está me ouvindo, rapaz? Assim oro todo o tempo. E o Senhor vai te abençoar, minha amada. Tem um tempo de altar. Tem um tempo de comunhão. Mas, e para terminar, a Bíblia diz que o Abraão, ele faz uma oferta ao Senhor, faz um sacrifício e coloca todos os animais mortos ali. Mas, por o cheiro dos animais mortos, as aves de rapinha querem se comer a oferta do Abraão. E que faz o Abraão? Sabe? Alguém sabe? Espanta. Se diz espanta. Ah? Ele não disse, bom Senhor, é tua oferta. Cuide você da sua oferta. Não. Esse cara agarra. Fora! 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 O Abraão espanta nas aves de rapinha. Sabe o que significa as aves de rapinha? O diabo conhece que quando o povo de Deus, pastor, começa a construir um altar para Deus, o diabo sabe que esse povo começa a ser perigoso para o inferno. Está aqui? Você quer uma confirmação? Você quer ter certeza de uma palavra profética? Você quer saber quando, como vai sair? Quando vai começar? Quando? Então o Senhor disse, construi um altar. Se você quer olhar coisas que você nunca olhou, tem que começar a fazer coisas que nunca você fez. Estão aqui? E você ouviu um mensagem e fala com seu esposo. Oh, amor, os meninos ficaram dormidos. Vamos a pôr em prática. Vamos orar. Amor. E você pagou o gás? A garrafa de gás? Pagou? Garrafa de gás? Eu di para você dinheiro. Não, você não me deu. Eu di para você dinheiro, rapaz. Não, você não deu para mim nada. Como? E começa a bronca. Comienza a brigar. No eres un inútil, no eres un imbécil, no sirve para nada, eres un torpe. Ya no oro ya. Você tiró mis ganas de orar. Yo no oro ya. Y fica sin orar. Esas son las aves de rapiña. Cuidado. Aquí. Você estaba queriendo orar y los filhos comienzan a hacer bagunza en el cuarto. ¡Mamá! Meu Deus, aves de rapinha, não está dizendo, Senhor, espante a seus filhos? Você tem que ter cuidado, por quê? O diabo quer que você fique chato, que você esteja assim. Ele não quer que você conheça as bênçãos, as dimensões das bênçãos de Deus. Ele quer que você fique assim, oh? Mas ele sabe que quando povo de Deus começa a construir um altar, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai usar qualquer coisa natural de nosso comum viver, está aqui, para poder interromper teu tempo de oração com Deus. Você está pronta? Os meninos ficaram dormidos, rapaz. Em isso, o telefone, ou a porta, alguém bate a porta. Teu vizinho, vizinha, Você não tem um pouquinho de açúcar para me emprestar? Ou você está vindo para a igreja o domingo na noite? Já está pronta? Arrumou? Está tudo pronto? E de pronto você está saindo da igreja e vem tua família te visitar. Ai, minha filha, estamos te visitando. É o mamãe, é o papai, eu não sei quem você seja. Sabe o quê? Mas eu não vou perder a palavra que Deus tem que trazer para mim esta noite. Se você quer ficar aqui, fique. Oh, se você quer ir comigo, vamos embora. Pero eu não vou perder a benção que Deus tem para mim. Dá um aplauso para o Senhor. Cuidado com as aves de rapinha. Está me ouvindo, igreja? Você quer a magia? Você quer passar aqui e que o pastor coloque a mão em cima e você fique curado, fique curada? Isto não é magia. Os pastores não somos macumberos, não somos bruxos. Isto não é magia, minha amada. Você tem que pagar um preço. E o Senhor falou, já não é tempo de presente, agora é tempo da sua recompensa. É tempo de construir um altar, disse o Senhor. Coloque de pé, fique de pé. Esta noite, vamos começar aqui. Quantos querem começar a construir um altar? Passe para frente. Não importa se você é pastor, se é líder, apóstolo, arcanjo, não importa. Passe aqui. Agora! Orgulho! Se você é orgulhoso, fique ali. Se você está contento com olhar estrelas, fique ali. Eu já não quero olhar estrelas, pastor. Eu cansei de olhar estrelas. Eu cansei de promessas. Todos os pastores que vêm a pregar aqui me falam que o Senhor tem tudo para mim, que está tudo pronto, que tem portas abertas. Oh, eu não quero olhar estrelas. Fale assim, eu não quero olhar estrelas. Eu quero saber dia, hora, quando, como, onde, com quem vai começar minha benção. Está aqui, rapaz? Construi um altar a partir de hoje. Eu prometo para você, o ano que vem a gente vai voltar, você vai ter que contar um testemunho aqui. Eu dou minha palavra de ouro. Pastor, isto funciona. Isto dá certo, minha massa, minha amada. Claro que funciona, dá certo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai mudar seu jeito de pensar, de achar em Deus. Deus não tem netos. Você não precisa da oração do seu pastor. Você precisa apresentar-se cara a cara, frente a frente. Você não precisa porque o pastor ore para que você fique curado. Você tem, vai à presença de Deus, construa um altar. E você vai se encontrar frente a frente com o doutor dos doutores, chamado Jesus de Nazaré. Ele vai te curar em pessoa. Está ouvindo, igreja? E o Senhor fala, esta igreja, este povo, não tem tempo de oração comigo. Eu não reconheço sua voz. Passe mais aqui, por favor. Não sei se coloca uma música aí. Suave, assim. Uma música suave. Ou tem um... Quem toca aqui o órgão? Quem pode me acompanhar? Quem pode? Não tem? Música. Meu Deus! E agora? Eu, Senhor, eu quero saber com quem vou me casar. Sabe por que se casou agora? Sabe por que está triste você? Porque você não teve tempo de oração. Você não consultou o Senhor para elegir o esposo ou a esposa que tem. Eu orei. Eu não quero colocar de exemplo. Mas eu orei para a esposa que eu tenho. Minha esposa. Eu tive um tempo de altar. Ela pediu, Senhor, eu quero que me mostre a mim a cara do meu esposo. E o Senhor mostrou esta cara simpática para ela. Esta cara era formosa, bela. Tá? Porque é assim quando você tem um tempo de altar. Temos muitos anos de casado. Ainda amo a minha esposa como a primeira vez que eu vi. Ok? Ainda estou impactado por ela. Sim? Por quê? Porque eu tive um tempo de comunhão. Tive um tempo de altar. Nunca perdi esse tempo de comunhão. E tem aves de rapinha, bensono, preguiça. Ou você quer orar, oh, que preguiça. Senhor, um pouquinho mais. E você perde seu tempo de comunhão com Deus. Cuidado com as aves de rapinha. Vamos orar esta noite. E vamos começar a construir um altar aqui. Feche seus olhos com toda a franqueza do seu coração. Eu não quero olhar estrelas. Eu me cansei. Me cansei do mesmo. Estou harto. Eu não quero mais. Eu não quero mais pregadores que me falem: Deus vai te sarar, Deus vai te curar, Deus tem tudo pronto para você. Eu não quero olhar estrelas. Abraão pede mais, disse: quando, Senhor? Quando? Eu quero saber quando, Senhor? Quando? O Senhor fala: construa um altar. Se você quer saber mais, eu vou te pedir mais: construa um altar. Vamos orar esta noite, igreja. Vamos orar esta noite, igreja presbiteriana. Esta igreja tem que ser uma igreja de comunhão com Deus. Tem que ser uma igreja que não pede, que não pede, que não tem dúvida. É uma igreja profética. É uma igreja que está procurando ao pastor. Pastor, será ou não será de Deus? Você vai ter certeza, vai ter a segurança, porque Deus vai te falar quando você esteja com Ele falando em um altar. Abra sua boca e feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, eu te peço perdão, porque eu não tenho tempo de comunhão com você, Senhor. Me perdoe, Senhor. Eu esqueci. Estou pedindo, peço muitas coisas para o Senhor. Mas não estou pagando o preço. E esta noite eu aprendi que não é tempo de presentes. Acabar, maná acabou. Agora é tempo da recompensa. Agora é tempo de se esforçar, igreja. Agora é tempo de pagar um preço. Não o preço da salvação. Você não tem que pagar nada pela salvação, mas você tem que ser condescendente. E o Senhor quer falar com você como um pai fala com seus filhos. Ele é teu pai. Ele está procurando você o tempo todo, mas você não tem tempo para Ele. Só quando tem problemas. Só quando está em crise. Só quando está na sala de um hospital. Só quando tem emergência, procura Deus. E Deus diz: não sirve essa oração. Eu quero falar com você como Deus, como um pai fala com seu filho. Oh filho, oh pai, isto acontece, papai. Oh filho, eu tenho isto para você. Oh filho, fique tranquilo. Oh filho, oh que lindo seria a igreja. Você não quer equivocar, não quer errar. Quando você consiga noivo, você quer saber quem vai ser seu futuro esposo. Você quer saber onde tem que viajar, se esse viaja, esse negócio vai dar certo. Oh, construa um altar. Você quer deixar de chorar? Cansou-se de chorar? Cansou-se de clamar a Deus? Você nunca mais vai ter que esperar uma resposta. Construa um altar agora. Feche os olhos ali, Senhor, e comece a orar em português. Eu vou orar em espanhol. Padre Santo, te doy gracias por esta noche. Señor, perdónanos, Señor. Porque tu pueblo, Señor, se ha acostumbrado a los regalos. Se ha acostumbrado a los presentes. Pero, Señor, tu palabra dice que somos soldados y que tenemos que esforzarnos. Y que muchos de ellos no tienen tiempo de oración contigo. Han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. Y muchos quieren bendiciones. Muchos quieren milagros. Muchos quieren, Señor, muchas cosas. Quieren bendiciones. Señor, quieren palabras proféticas, Señor. Están esperando que vengan grandes pregadores, que vengan grandes predicadores. Oh, pero el Señor te dice: você no precisa de un predicador. Você no precisa que alguien convierta las piedritas en pan para salvar un hombre momentáneo. Você no necesita que venga un pastor y ponga la mano sobre su cabeza para que usted sea curado. Oh, voy a presentar al doctor dos doctores. Voy a presentar al pan de vida llamado Jesús. Él va a te dar de comer pessoalmente. Construye un altar. Você no tiene altar. Você não tem tempo para falar comigo, disse o Senhor. Você está ocupada. Você está estressada em outras coisas. Você está fazendo tesouros aqui na terra. E não se preocupa por fazer tesouros no céu. Feche os olhos e comece a falar com Deus e peça perdão primeiramente. Porque seu orgulho não serve. Sua soberba não serve de nada. Perdona-nos, Senhor. Aqui está tua igreja de Brasil. Yo te pido, Señor, un altar. Construye un altar. Filia, construye un altar. Vamos, vamos, vamos. Garotas, garotos, comiencen a orar. ¿Ah? Ustedes tienen la vida resuelta. Ustedes no tienen nada que pedir a Dios. Ustedes tienen todo. Construye un altar. Usted, mi hermano, que a lo mejor me está achando, yo no preciso. Yo soy anciano, yo soy diácono, yo soy líder de la iglesia. Ese mensaje no es para mí. Usted es un hipócrita, porque usted hace tiempo, no tiene tiempo de comunión con Dios. Hace tiempo usted no habla con Dios. ¡Ahora, Brasil! Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Voy a esforzar. Voy a esforzar, Señor. Te prometo que a partir de ahora, a gente vai começar a construir um altar todos os dias. Meia hora, 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos antes de ir embora a trabalhar. O Senhor não está pedindo 3, 4, 5 horas, não. Porque o Senhor sabe que você tem coisas que fazer. Mas não diga amém. Não feche a comunicação com Deus. Deixe aberta a linha telefônica. Não se preocupe, o Senhor paga tudo a conta. Tá? Siga conversando, siga falando, fala tudo aquilo que você quer falar com Ele. Ele tem teus ouvidos. Ele não é um Deus de cueca. Ele não é um Deus que tem acabado as bicicletas. Ele é um Deus que tem tudo para dar a seus filhos. Ele não tem reparo em nada em dar tudo aquilo que você está pedindo para Ele. Mas o Senhor te disse: já não é tempo de presente. Você quer saber quando? Você quer saber dia? Data? Quiere saber hora? Quiere saber cómo? ¿Con quién? Oh, construye un altar. Si quiere saber cuándo va a embora esa doença, está cansado de la quimioterapia, está cansado de las dívidas, está cansado de esa economía ruin, está cansado de alugar, está cansado de ser un funcionario, cuando puede, su sueño es tener su propia empresa, construye un altar, dice el Señor. Construye. No nome de Jesus, abre tua boca e diz: Senhor, eu quero a partir de agora. Eu prometo a você que a partir de hoje eu vou construir um altar. No nome de Jesus, prometa, prometa. É sua vida, é sua benção, é sua história, não é a minha. Prometa agora. Eu te prometo a você que a partir de hoje, de aqui para frente, até sempre. Até que o Senhor chame você um dia e que eu descer para o sepulcro, eu vou construir um altar. Sempre, sempre, sempre. Dá um aplauso para Ele. Aleluia! Mais, Brasil! Mais! Mais! Eu quero falar contigo. Eu quero falar com meus filhos. Eu quero te dar. Eu conheço o teu choro. Eu conheço tudo aquilo que você está pedindo. Mas não reconheço tua voz. A partir de agora, o Senhor tem que reconhecer tua voz. E quando você só fale, o Senhor diz: filha minha, o que você está querendo? Que? Meu pai, você pode? Posso? Eu reconheço tua voz. Eu escuto você todo dia. Eu vou dar para você tudo, minha filha. Dá um aplauso ao Senhor. Que formoso é este. Aleluia, Brasil! Obrigado! Pastor Alexander Montoya, do Peru, para o mundo todo. Um prazer. Obrigado, Brasil. Obrigado, pastor. Amém? Pode ir.